Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, uma excelente tarde de sexta-feira para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça com a gente. E aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e hoje, 9 de abril de 2021, o STJ no seu dia está no ar. Oi, Tiago Gomide, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 61 998 47 4930.
O tema do nosso programa de hoje é aposentadoria. Já já a gente vai saber mais sobre esse assunto na entrevista com o professor de Direito Previdenciário, Frederico Amado.
Semana no STJ.
Mas antes desse nosso bate-papo, vamos ao resumo das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ reconheceu o direito à aposentadoria especial de um guarda municipal que permaneceu em atividade enquanto aguardava decisão judicial referente à concessão do benefício. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro.
O colegiado reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, embora tivesse reconhecido do direito de averbação do tempo especial entre abril de 1995 e julho de 2015, condicionou a solicitação e o recebimento da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade. No recurso especial, o segurado afirmou que, em razão do indeferimento do seu requerimento administrativo de aposentadoria, ajuizou o mandado de segurança para obter o benefício, mas permaneceu em atividade até o desfecho do processo judicial, por se tratar da sua única fonte de renda. Para o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não é possível condicionar o reconhecimento do direito à implementação da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade exercida em condições especiais, porque dessa forma seria imposta ao segurado, antes da concessão definitiva do benefício substitutivo de sua renda, uma penalidade, ou seja, a ausência de fonte de renda que lhe garantisse a subsistência. O ministro ressaltou que só se pode impor a vedação ao exercício de atividades em condições especiais a partir da concessão do benefício, uma vez que, antes disso, o segurado não está em gozo de um benefício substitutivo da sua renda, o que justificaria a proibição.
Semana no STJ.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítima a recusa de uma entidade de previdência privada ao pagamento de pecúlio por morte à viúva e aos filhos de segurado que deixou de quitar as parcelas contratadas nos 7 anos que antecederam a morte.
A família do falecido reconheceu a falta de pagamento nos últimos 7 anos, mas apontou que o contrato foi corretamente quitado durante os 41 anos anteriores e sustentou que, independentemente do prazo decorrido sem pagamento, a interpelação prévia do devedor, que não ocorreu, seria indispensável para caracterizar a mora.
As alegações não foram acolhidas pelo Tribunal de Origem, que entendeu que o prazo de 7 anos impede que o cancelamento sem prévia notificação seja considerado abusivo.
No STJ, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira considerou ter ficado demonstrado o desinteresse na continuidade da relação contratual. Segundo ele, não se trata de mero atraso, pois o contratante adotou comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade ao plano de pecúlio.
Semana no STJ.
A terceira turma do STJ decidiu que a execução de músicas em rádio no transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais. Para os ministros, isso pressupõe o objetivo de lucro, fomentando a atividade empresarial, mesmo que indiretamente.
Além disso, os ministros ressaltaram que a sonorização dos veículos usados nesse sistema, considerados locais de frequência pública, não está entre as exceções à incidência de direitos autorais previstos em lei. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Marina Campos.
Com esse entendimento, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que reconheceu a validade da cobrança de direitos autorais pela veiculação de programas de rádio nos veículos de transporte coletivo daquele estado. A ação foi proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. No recurso ao STJ, os sindicatos das empresas de transporte de passageiros do Ceará alegaram que não haveria exploração econômica na reprodução de músicas no interior dos ônibus. além de não existir contrato entre as transportadoras e as emissoras. Segundo os sindicatos, os ônibus não têm sonorização ambiente. O que ocorre é que os motoristas ligam aparelhos de rádio para tornar o seu trabalho mais agradável. O colegiado da terceira turma negou provimento ao recurso. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o caso dos autos não é diferente de outras hipóteses de transmissão de música, como aquela realizada em hotéis, situação em que os colegiados de direito privado do STJ já entenderam ser válida a cobrança dos direitos autorais.
Semana no STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o site intermediador do comércio eletrônico não pode ser responsabilizado por fraude quando o fraudador não tiver usufruído da plataforma utilizada na intermediação.
O caso analisado teve origem em ação de reparação de danos materiais contra o Mercado Livre, proposta por uma mulher que vendeu um celular e não recebeu o valor correspondente. O aparelho foi anunciado no Mercado Livre, mas a negociação ocorreu diretamente com o comprador, fora da plataforma de vendas.
A sentença condenou o site a pagar R$ 2.000 à vendedora a título de danos materiais. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão sob o fundamento de que, por não ter participado do negócio entre as partes, ele não poderia ser responsabilizado pela fraude.
No recurso ao STJ, a vendedora alegou violação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que houve falha na prestação do serviço, já que a fraude ocorreu em razão de um e-mail falso noticiando a venda do produto e a necessidade de encaminhá-lo ao comprador antes do recebimento do valor.
Ao negar provimento ao recurso especial, Nancy Andriga esclareceu que a fraude não teve conexão com a atividade de intermediação desenvolvida pelo Mercado Livre. Além disso, a fraude foi cometida sem que o autor se valesse de nenhuma ferramenta colocada à disposição pelo site, nem de dados da anunciante fornecidos ao intermediador.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
Uma excelente tarde de sexta-feira para você que está na mesma sintonia da gente, 104,7 FM Rádio Justiça.
Para participar do STJ no seu dia com a gente, basta enviar um áudio com suas dúvidas e até sugestões para temas nos próximos programas. Anote aí o nosso número e participe com a gente. É 61-998-47-4930.
E chegou a hora da nossa entrevista de hoje. O tema é aposentadoria. Eu e o Tiago conversamos com o professor de Direito Previdenciário, Frederico Amado, sobre esse assunto. E é essa entrevista que você confere a partir de agora.
Boa tarde, professor Frederico Amado. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia.
Boa tarde, Tiago. Prazer aqui participar. Agradeço desde já o convite para falar um pouquinho sobre direito previdenciário.
Nós que agradecemos. Professor, vamos começar essa nossa entrevista, então, explicando o que mudou nas regras de aposentadoria após a reforma da Previdência ocorrida lá em 2019. Como é que ficou definida a regra para homens e mulheres e as regras de transição?
Bom, Tiago, inicialmente é preciso fazer uma diferenciação entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Na PEC 6, né, a proposta de emenda constitucional de número 6, que ensejou a emenda 103, a reforma da Previdência, publicada em 13 de novembro de 2019 e em vigor desde então, o governo propôs alteração de regras de aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, mas o Congresso Nacional não aceitou sequer fazer essa votação. Então, para o trabalhador rural, o que também beneficia o garimpeiro e o pescador artesanal, nós não tivemos alteração de regramento. Continua a mesma regra anterior, que é a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, com período de carência, né, que é o número mínimo de contribuições mensais, equivalente a 180 meses, que dá exatamente 15 anos. Então, para esses trabalhadores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, não tivemos alteração constitucional, porque o Congresso Nacional não aceitou fazer essa modificação. A grande modificação atingiu os trabalhadores urbanos. Nós tínhamos duas aposentadorias que foram, digamos que, fundidas em uma só: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Para que o ouvinte possa entender, a aposentadoria por idade, ela exigia 65 anos do homem e 60 da mulher, portanto, idade mínima, com período de carência de 180 contribuições mensais, que dá exatamente 15 anos. E ao lado da aposentadoria por idade urbana, existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha idade mínima. exigia 35 anos de tempo de contribuição do homem e 30 da mulher, sendo que para os professores com tempo de contribuição exclusivamente no ensino básico, o homem professor 30 anos e a mulher 25 anos de tempo de contribuição. Esses benefícios foram fundidos e nasceu a chamada aposentadoria programada. A aposentadoria programada ela tem três requisitos. A idade mínima, que a regra permanente é 65 para o homem, 62 anos para a mulher. Então, a regra permanente da mulher hoje é 62 de idade. Mas nós temos uma regra de transição no artigo 18, que para a mulher que já era segurada, quando do advento da emenda, esse ano 2021, a idade está em 61 anos, não está em 62. Essa regra ainda exige tempo de contribuição. O regramento permanente exige 20 anos de tempo de contribuição para o homem e 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. E ainda exige um período de carência de 15 anos. Então, em síntese, extinguiu a aposentadoria por idade e tempo de contribuição urbana, reuniu requisitos, modificou regras e surgiu a chamada aposentadoria programada. Essa é a regra comum. Para o professor do ensino infantil fundamental e médio, já que o professor universitário ele não tem regra diferenciada desde a emenda constitucional 20 de 98, a idade em regra permanente agora do professor é 60 anos para o homem e para a mulher 57 anos, com redução de 5 anos na idade em relação à idade normal, que é 65 homem e 62 mulher. Mas o professor, para se aposentar hoje na regra nova da emenda, ele tem que ter pelo menos 25 anos de tempo de contribuição no ensino infantil fundamental e médio. Então, a grosso modo, essa foi a grande modificação na aposentadoria voluntária com o advento da emenda 103 de 2019.
Frederico, e o que seria o chamado contribuinte facultativo? Como é que funciona essa modalidade?
Contribuinte facultativo, também chamado de segurado facultativo, é uma figura jurídica prevista no artigo 13 da Lei de Benefícios Previdenciários, que é a Lei 8.213 de 91, e que objetiva a inclusão previdenciária. Quanto mais gente contribuindo para a Previdência, melhor. Porque senão essa pessoa não contribui e depois vai receber o benefício assistencial do idoso aos 65 anos de idade sem ter contribuído nada. Então, nós temos uma necessidade de inclusão previdenciária, é regra constitucional do artigo 201. E aí, com base hoje no artigo 11 do regulamento, qualquer pessoa que não exerça atividade laboral remunerada, a exemplo do estudante, do dono e da dona de casa, se quiser, poderá se filiar à Previdência a partir dos 16 anos de idade, na condição de segurado facultativo. E já se filiar a partir dessa idade, já contando tempo de contribuição e período de carência para poder já facilitar no futuro a regra de aposentadoria e já ter uma proteção previdenciária. Porque se um segurado facultativo falece, ele deixa uma pensão por morte. Já se a pessoa que faleceu não é segurado, não vai ter pensão por morte. Então, não temos apenas a aposentadoria programada, temos um leque de benefícios previdenciários para cobertar riscos sociais não programados.
Frederico, e a dona de casa, ela pode se aposentar? Não só dona de casa, o dono de casa também, ou seja, quem opta por ficar cuidando da casa e não exercesse uma outra profissão fora, pode se aposentar?
Foi bom você falar, porque o regulamento da Previdência até o ano passado, lá no artigo 11, falava dona de casa, aí ele mudou para dono de casa, até por uma questão aí de machismo, né? Corrigiu a expressão. Bom, pode se filiar como segurado facultativo, porque veja bem, o segurado obrigatório da Previdência é aquele que exerce atividade laboral remunerada. Aí a lei, a própria Constituição, no artigo 201, determina a filiação. Qualquer pessoa que não trabalhe, como dono ou dona de casa, exercendo funções domésticas na própria residência, na própria família, não tem remuneração, obviamente, se quiser, se a família tiver um recurso sobrando, pode pagar como segurado facultativo. E o interessante, Tiago, é que nesse caso, se for uma família de baixa renda, com CAD único, e ela não tiver renda nenhuma, existe um recolhimento simplificado no artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Custeio da Seguridade Social, de apenas 5% sobre um salário mínimo, que dá pouco mais de R$ 50,00 por mês.
Certo. E uma pessoa que trabalha como MEI, microempreendedor individual, essa pessoa ela pode se aposentar também?
Interessante. O MEI também está incluído no 21, parágrafo 2º da Lei de Custeio, que é aquele contribuinte individual autônomo que recebe uma receita bruta anual de até R$ 81.000 no ano calendário anterior, e pode ter, no máximo, um empregado pagando salário mínimo. O MEI ele tem um sistema especial também, ele também paga 5% sobre o salário mínimo. E ele pode se aposentar tanto na aposentadoria programada quanto na aposentadoria por invalidez, atualmente denominada, após a emenda 103, de aposentadoria por incapacidade permanente. E ainda acesso demais benefícios, como auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade e para os dependentes pensão por morte e auxílio reclusão. Então, temos também esse recolhimento simplificado. O objetivo é formalizar os autônomos, reduzindo a alíquota para apenas 5% sobre um salário mínimo, objetivando a inclusão previdenciária.
Frederico, agora uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Léo Caruso mandou uma pergunta pelas redes sociais do STJ e ele quer saber como que é a contagem de tempo para aposentadoria para contribuinte voluntário.
Bom, contribuinte voluntário, ele está se referindo ao segurado facultativo, porque o segurado obrigatório é quem trabalha, tem labor remunerado, que subdivide em empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial e contribuinte individual. O único caso de recolhimento discricionário voluntário à Previdência, que é facultativo, é justamente a figura do segurado facultativo. O segurado facultativo ele tem três opções de alíquotas dentro do artigo 21 da Lei de Custeio da Seguridade Social. Ele pode pagar 20%, e esse 20% pode ser do salário mínimo até o teto, que hoje é cerca de pouco mais de R$6.400, ou ele pode partir para os recolhimentos simplificados, 11% sobre salário mínimo, com benefício mínimo. E se esse facultativo tiver CadÚnico, for de uma família de baixa renda, pode pagar apenas 5% sobre salário mínimo. Então, existem três planos tributários, 20% variando do salário mínimo ao teto, ou 11% ou 5% sobre o salário mínimo. São três opções de recolhimento para o segurado facultativo, franqueadas no artigo 21 da Lei de Custeio da Seguridade Social.
Este é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando com o professor Frederico Amado sobre aposentadoria. Professor, então, o que é o tão falado aí fator previdenciário, para quem ainda não sabe, e como calculá-lo?
Bom, o fator previdenciário, ele foi criado. Qual é a história do fator previdenciário? Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando votou lá a primeira reforma da Previdência através da emenda 2098, foi colocada a idade mínima para a aposentadoria do servidor. Meu caso, por exemplo, sou procurador federal, faço parte do regime próprio dos servidores federais. E no regime geral, por um voto, não passou a idade mínima no regime geral. Aí, no ano seguinte, em 99, através da Lei 9876, foi mudada a fórmula do salário de benefício, que é um instituto que é utilizado para calcular a renda da maioria dos benefícios do regime geral. E para essa aposentadoria, que sempre foi o problema do governo, porque poucos países do mundo têm aposentadoria sem idade mínima. Acho que hoje só ficou o Irã e o Iraque sem aposentadoria, com aposentadoria sem idade mínima. E aí foi criado um instituto pela Lei 9876, que é de novembro de 99, chamado fator previdenciário. Esse instituto ele ficou obrigatório para aposentadoria por tempo de contribuição, que não tinha idade mínima e que foi extinta agora pela emenda 103, e ele considerava a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida pela média do IBGE, de acordo com a tábua em vigor no dia do requerimento administrativo. É por isso que o pessoal corria para requerer em novembro, que 1º de dezembro sempre sai a nova tábua. E se a pessoa fosse muito jovem, o fator previdenciário era abaixo de 1,0 negativo. Por exemplo, minha sogra se aposentou em 2012 por tempo de contribuição, com fator previdenciário obrigatório 0,59. Ela perdeu 41% da renda mensal da aposentadoria. O teto na época era 3.800 e pouco. Ela ia aposentar com 3.600 e pouco, caiu para 2.100 e poucos reais. Então é um coeficiente obrigatório para o cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, e que se a pessoa for muito jovem, ele acaba sendo negativo e acaba reduzindo o salário de benefício e reduzindo a renda mensal. Tem pessoas que têm perdas acima de 50% com fator previdenciário negativo. Só quem não perde é quem tem fator positivo. Uma pessoa, por exemplo, com 40 anos de tempo de contribuição e 65 de idade tem um fator favorável. Ou então quem aposenta com salário mínimo, porque o fator não pode reduzir o benefício da aposentadoria no Brasil, na Previdência Pública, não pode ser inferior a um salário mínimo. Depois nós tivemos uma alteração legal em 2015, artigo 29C da Lei 8.213, sistema de pontuação 8.5 mulher, 9.5 homem, e nesse sistema de pontuação se criou uma exceção. Quem integralizou sua pontuação, o fator previdenciário ficou facultativo. Depois veio a emenda 103 no artigo 26, que não contempla fator previdenciário. As fórmulas de cálculo do artigo 26 da reforma da Previdência não contemplam fator previdenciário, mas ele ficou vivo em uma regra de transição e na aposentadoria da pessoa com deficiência e na aposentadoria por idade rural. Então, hoje, o fator ele não foi extinto pela reforma da Previdência, mas ele foi restringido ao extremo. Só poderemos ter fator previdenciário hoje em uma transitória, da emenda 103, na aposentadoria por idade rural, se for benéfica ou segurado, e na aposentadoria da pessoa com deficiência, com base na Lei Complementar 142, se for benéfico ao segurado portador de deficiência.
Mais uma pergunta aqui de ouvinte, a Ataíde mandou uma pergunta pelas redes sociais do STJ também, e ela quer saber o tempo mínimo de contribuição para mulheres, se é de 15 anos.
Para as mulheres que estavam filiadas em 3/11/2019, nós temos uma transitória no artigo 18 da emenda 103, que garantiu redução da idade. Começou com 60 anos em 2019, ano passado 60,5, esse ano 61. O tempo de contribuição da mulher não muda. Tanto a mulher quanto o homem que era segurado antes da emenda ou agora, para a mulher o tempo de contribuição são 15 anos. A regra permanente 62 de idade, mas se for a mulher que já era segurada, nesse ano cai um ano. A idade mínima para ela, 61 anos de idade. Agora, para o homem, já aproveitando para emendar, a regra permanente tem 5 anos a mais. A regra permanente da aposentadoria programada para o homem é que é 20 anos de tempo de contribuição e da mulher, 15 anos de tempo de contribuição.
Frederico, uma dúvida que sempre surge. A pessoa que se aposenta, ela pode continuar trabalhando? E se sim, ou seja, se ela seguiu trabalhando, tem direito à revisão da aposentadoria depois?
Veja, nos empregos no setor privado não tem nenhum tipo de impedimento. Então, no setor privado, você pode se aposentar e continuar na empresa tranquilamente. Nós temos aqui uma exceção, que é o tema 709, repercussão geral no STF, que inclusive foi recentemente também adequada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é a regra do 57, parágrafo 8º da Lei 8.213, porque a pessoa que aposenta especial por agente nocivo, se continuar na atividade nociva, vai ter a aposentadoria suspensa. Então, se trata aqui de uma situação excepcional. Uma outra exceção adveio com o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição, inserido pela emenda 103, e que abarca os empregados dados estatais. Salvo aqueles casos de requerimentos, por força da regra de transição do artigo 6º da emenda 103, salvo quem requerer a aposentadoria até 3/11/2019 ao INSS, os demais empregados dados estatais, eles que pediram aposentadoria a partir de 14/11/2019, dia seguinte à publicação da emenda 103, terão o rompimento da relação de trabalho com a empresa estatal. É regra constitucional, está inserida pela emenda 103 no artigo 37, parágrafo 14 da Constituição. Em relação à sua pergunta final, a pessoa que se aposenta legitimamente e continua trabalhando, ela é segurada obrigatória, porque a lei de custeio da Seguridade Social, lá no artigo 12, parágrafo 4º, impõe que a empresa continue descontando a contribuição previdenciária e não terá direito a nenhuma reversão na aposentadoria. Essa era a tese que foi julgada e rejeitada em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive o STJ era favorável à tese, teve que se adequar ao STF, porque o INSS venceu no STF por 7-4. Não tem previsão legal de aumentar essa aposentadoria. A tese era renunciar à primeira aposentadoria, considerar esses novos recolhimentos, se mais favorável, porque tem caso que reduz, a depender do valor do recolhimento, para a concessão de uma nova aposentadoria. Como ela tem impactos e não tem previsão legal, o Supremo disse que não cabe ao judiciário fazer isso, depende do legislador.
Frederico, e aposentado que vai morar fora do Brasil, tem o risco de perder esse benefício?
Zero. Não é requisito de concessão ou manutenção da aposentadoria é morar no Brasil. Se em tese ele pode morar até em Marte, que não vai ter a aposentadoria cancelada. Agora, quando ele tem algum problema aqui para resolver, normalmente ele nomeia um procurador e aí registra a procuração no INSS.
Agora vamos ao passo a passo. Como dar entrada na aposentadoria? O que fazer inicialmente?
Bom, o sistema hoje é digital. O sistema chama Meu INSS. O ouvinte pode, por exemplo, baixar um aplicativo no smartphone ou então digitar no Google Meu INSS. Lá vai ser gerada uma senha provisória pedindo alguns dados dos segurados. Se der algum problema, ele pode buscar a rede bancária para gerar essa senha provisória. E nesse sistema, a maioria dos benefícios pode ser solicitada diretamente pelo segurado. Tem exceções, tem alguns benefícios que exigem o atendimento presencial. Por exemplo, a questão da perícia médica para o auxílio por incapacidade temporária. Em regra geral, ele vai ter que ir na agência fazer a perícia. Salvo esses casos que é necessário o atendimento presencial, a grande maioria dos benefícios estão disponíveis no Meu INSS. E aí ele marca lá o benefício que ele quer, ele junta toda a documentação e ele mesmo cria o processo eletrônico e é notificado dentro do próprio aplicativo.
Frederico, então, para a gente finalizar, essa entrada na aposentadoria é preciso estar assistido de um advogado ou o contribuinte pode fazer isso sozinho por conta própria?
Bom, no processo administrativo previdenciário do INSS, a assistência por advogado é facultativa. Não é necessário ter um advogado para requerer nada no INSS. Então, cabe ao segurado ou ao dependente é uma liberdade privada que ele tem, nomear um advogado para representá-lo, ou então fazê-lo diretamente perante a Previdência Social. Então, não temos a necessidade, não é obrigatório o segurado ou dependente que vai, na sua esfera privada, se ele achar conveniente, ele nomeia um advogado para representá-lo.
Tá, e uma outra coisa, você falou que não é necessário a constituição de um advogado, constituir um advogado para entrar com esse procedimento de entrada de aposentadoria. Mas se o benefício é rejeitado, é de forma administrativa que não é necessário constituir um advogado, mas aí se o benefício for rejeitado, o candidato à aposentadoria, ele tem necessariamente que constituir um advogado para partir para a via judicial, ou seja, tentar transformar essa negativa do INSS em algo permanente, seria então pela via judicial e teria necessariamente que constituir um advogado?
Veja, quando o benefício é negado, em primeiro lugar, pode ser que o segurado ele se resigne, e veja mesmo que ele não tem o direito. Se ele se resignar, ele tem dois caminhos, ele ainda tem a esfera administrativa, existe um recurso ordinário que é julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência, é um caminho. Ou então ele pode judicializar. Em regra, a ação judicial é necessária a contratação de um advogado, porque o advogado ele tem a capacidade postulatória judicial. No entanto, a maioria das ações contra o INSS, pelo fato de o valor da causa ser de até 60 salários mínimos, elas acabam recaindo nas varas do Juizado Especial Federal. E em primeiro grau, no Juizado Especial Federal, a assistência por advogado é facultativa, de acordo com a Lei 10.259 de 2001.
Ok, professor Frederico Amado, nós conversamos sobre aposentadoria. Muito obrigada pela participação aqui no STJ no seu dia, viu?
Eu que agradeço, é importante, a legislação é muito complexa, tem a questão intertemporal, tem muita regulamentação. Eu me dedico a estudar a matéria exclusivamente há 15 anos e é sempre bom fazer essas matérias e esclarecer à população em geral os seus direitos, que eu acho que até mesmo quem é da área jurídica desconhece muito o direito previdenciário. E aí vocês estão de parabéns pela matéria, eu acho que a gente já esclareceu muita coisa aí e os ouvintes vão ter uma noção maior dos seus direitos previdenciários.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
O STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a você que sintonizou até agora a Rádio Justiça em 104,7 FM e também nos acompanhou pelo Spotify ou SoundCloud do Superior Tribunal de Justiça. Nessas duas plataformas, você pode ouvir quando e onde quiser este e outros produtos da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ.
E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das 14h30 da tarde. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 998 47 4930.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo,
trabalhos técnicos de Júlio César,
direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.